começa agora o Por Volta do Meio-Dia, um projeto de extensão da Faculdade de Comunicação da UFRGS na Rádio da Universidade, uma realização dos alunos de jornalismo da FABICO. Coordenação, professora Sandra de Deus. Existem dois tipos de música, a boa e a ruim. A frase, sempre citada, é de Duke Ellington, um dos maiores compositores da história do jazz. Escreveu aproximadamente 2.000 composições, compreendendo canções, suítes, concertos, peças sacras, trilhas sonoras e adaptações sobre músicas clássicas. Abrangeu enorme variedade de estilos e gêneros. Pianista de reconhecido talento, Ellington também é considerado um dos maiores bandleaders que o jazz já conheceu. Nos próximos 30 minutos, o Por Volta no Meio-Dia conta um pouco mais sobre a vida e a obra desse gênio do jazz. Fiquem conosco. Edward Kennedy Ellington nasceu em 19 de abril de 1899 em Washington, D.C., Estados Unidos. À época, uma cidade muito procurada por imigrantes negros que fugiam do recrudescimento do racismo no sul do país. Teve uma infância tranquila. Seu pai era mordomo na Casa Branca e sua mãe uma mulher bem educada e que o mimava ao extremo. Tendo iniciado os estudos de piano aos 7 anos, Duke, apelido dado por um vizinho devido ao jeito pomposo de se vestir, viveu e incorporou ao seu caráter altivo e amigável o contexto social de sua comunidade. Coube a ele aglutinar as informações oriundas do blues ao coração do jazz, para desenvolver, ao longo dos 55 anos de carreira, um estilo único, identificável nos primeiros acordes. Como em Take a Train, que tornou-se o número mais associado à orquestra de Ellington. Thank you. Apesar dos esforços da mãe de Ellington, que mesmo nos períodos mais difíceis mantinha as aulas de piano do filho, o garoto não demonstrava grande interesse pelo instrumento. Mas tudo mudou quando, em uma viagem a Atlantic City, conheceu o pianista Harvey Brooks, que lhe ensinou alguns atalhos. Já decidido pela música, Ellington funda em Nova York um sexteto chamado The Washingtonians, que tocava músicas dançantes em bailes. Foi nesta época que ele começou sua carreira de bandleader e compôs obras-primas no estilo jungle, como East St. Louis to the Wall. O nome de Ellington rapidamente se espalhou. O público vibrava com aquele som completamente diferente de tudo que já tinha ouvido. Ellington consegue um contrato para tocar no lendário Cotton Club, e as sessões são transmitidas para todos os Estados Unidos. Nessa época, Duke e sua trupe encontravam-se em pleno gás. Eles haviam provocado uma onda que varreu o país, conhecida como Ressurgimento Negro. É deste ano, 1932, canções hoje celebradas por retratar um período único na história da música. Com sua orquestra, gravou It Don't Mean a Thing, em tradução livre, sem aquele swing, não tem nada a ver. Thank you.
give it everything you got. It don't mean a thing if it ain't got that swing.
Ellington começa suas primeiras incursões pelas sonoridades impressionistas, como em Sophisticated Lady, de 1932.
Thank you.
meados da década de 30, a nova música já tinha conquistado o mundo. O governo americano, ciente da revolução do jazz, patrocinava excursões de regentes, cantores, músicos e compositores por todos os continentes. Ellington e sua orquestra embarcam para a Europa. Depois de longa e bem-sucedida turnê pelo Velho Mundo, Ellington sente-se pela primeira vez respeitado como homem, como músico e como artista. De volta à América, compõe obras-primas como Solitude e Na Sentimental Mood, ambas de 1934, e Caravan, de 1938. Em 1939, Ellington agrega à sua orquestra o menino prodígio do piano Billy Strayhorn. Apesar de terem características completamente opostas, Strayhorn seria seu colaborador musical por toda a vida, compondo inclusive Take the A-Train, o prefixo da orquestra. Mas é a partir dos anos 40 que Ellington atinge a maturidade musical, sofisticando os arranjos de suas músicas e compondo peças de natureza mais próxima da música de concerto. Em certa ocasião, em tom de provocação, Ellington disse que sua orquestra violava mais as regras do que qualquer um. De fato, a orquestra de Ellington foi a responsável por diversos pioneirismos, como modificar combinações de timbres de sopros convencionados pela música clássica, colocando-os no jazz, desrespeitar a estrutura dos choros para lançar uma frase solta ou um improviso, e escrever para um instrumento em tom não apropriado para este. Em 1943, estreia no Carnegie Hall uma de suas maiores obras, a famosa suíte Black, Brown and Beige, inspirada na história da música negra da América, da qual extraímos Come Sunday.
Thank you.
No início da década de 50, a febre pelas big bands começava a se esgotar. A orquestra entrou em crise e muitos músicos desistiram para formar seus pequenos grupos. Ellington enfrenta dificuldades com o crescimento da música comercial e as mudanças no mundo do entretenimento. Os tempos áureos fazem parte apenas da lembrança. Mesmo assim, Ellington segue compondo até sua morte, em 1974. As homenagens a Duke Ellington são inúmeras. Recebeu, entre outras, a Medalha Presidencial da Liberdade das mãos do então presidente Richard Nixon. Foi o primeiro músico de jazz a entrar para a Academia Real de Música de Estocolmo e foi honoris causa nas mais importantes universidades do mundo. Mas talvez a principal homenagem tenha vindo de um de seus pares, outro gigante do jazz, Miles Davis. Em 1974, no auge de sua carreira, Davis declara a um repórter: "Um dia, todos os músicos deviam se reunir e agradecer de joelhos ao Duke." Por Volta do Meio-Dia fica por aqui. Este programa teve a apresentação de Jefferson Curtinov, produção de Márcio Ramos, Luiz, Michele Pinheiro, Mirella Nascimento e Vanessa Nunes. Na técnica, João Aguiar. Orientação, professora Sandra de Deus. Até a próxima.